Três minutos. Doutora Janaína.
Obrigada, excelência. Doutor Wagner, eu gostaria de saber se quando os decretos objeto deste processo foram baixados, quando eles foram baixados, se eles foram baixados, levando em consideração a meta de superávit primário então vigente, ou se eles já levaram em consideração a meta proposta no PLN 5, que ainda não tinha sido aprovado. Em algum momento da fala do senhor, o senhor pontuou que, não sei se é um entendimento do senhor, que o que se deveria levar em consideração seria o superávit do ano anterior. No entanto, o artigo 4º da LOA de 2015, ele é claro no sentido de que o que interessa é a meta. E a meta, ela não se alcança apenas pela avaliação do superávit, ela também se alcança levando-se em consideração superávit e receita. Então, eu gostaria de saber se, quando da edição desses decretos, também as receitas foram levadas em consideração e se, ao considerar estas receitas, levou-se em consideração a receita com a expectativa real de mercado e se também se levou em consideração os créditos fiscais que foram, de certa forma, dispensados pelo governo. Porque em 2015, se eu não me engano, foram 300 bilhões de tributos que foram dispensados pelo governo. E isso impacta diretamente nas receitas. Quando da edição desses decretos, essa situação ela foi levada em consideração? Como eu tenho tempo, ainda complemento. O senhor falou um pouco nessa questão do superávit do ano anterior. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento que já nesse momento o artigo 167 da Constituição era vigente. E esse artigo 167 é que determina que os créditos suplementares só podem ser abertos quando autorizados. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E também que falasse um pouco, já que trabalhou no orçamento, sobre a obrigação das autoridades, não só de garantirem uma meta anual, mas de zelarem bimestralmente para que essa meta seja observada a fim de que, ao chegar no fim do ano, ela seja efetivamente alcançada. Seria isso, excelência.
Senhor Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bem, com relação ao encaminhamento, o Ministério da Educação encaminhou o pedido do crédito via sistema CIOP para o órgão central no final de junho. Então, embora o decreto ele foi publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de julho, as unidades apontam, a área finalista fez a solicitação ali por volta da primeira quinzena de maio, final de maio, e no final de junho o MEC, depois de fazer essa avaliação, que encaminhou para o planejamento. Então, esse é o ponto. Com relação à análise que a gente faz, nós fazemos a análise tão somente do que se refere à linha A do inciso 14º do artigo 4º, que a linha A diz que, no âmbito do Ministério da Educação, mediante a utilização de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 2014 relativo às receitas vinculadas à educação. Portanto, a análise que a gente faz para poder encaminhar uma solicitação de crédito ao planejamento é restrita a essa linha do inciso 14º do parágrafo 4º, porque nós não temos subsídio para fazer qualquer outra análise. Embora o nosso entendimento, desde 2009, quando foi introduzido esse novo dispositivo na LOA, é que não havia essa necessidade de verificação da meta fiscal, porque não era a nossa parte. Então, assim, eu não tenho dados para lhe falar e nem sou advogado para lhe dar essa interpretação. Mas de 2009 a 2015... encaminhamos, sim, solicitações de crédito, não encaminhamos crédito, solicitações, pedidos, justificando para que seria aquelas despesas e qual que seria a fonte de financiamento desse crédito, que nesse caso é o superávit apurado no balanço da União.
1 minuto, doutora Janaína.
Sim, eu continuo sem entender um ponto, doutor. O senhor, pessoalmente, participou da edição destes decretos? Porque às vezes o senhor responde com a sua experiência genericamente sobre decretos de abertura de crédito suplementar. E eu fico sem compreender se o senhor está falando em, assim, genericamente sobre a sua experiência profissional ou sobre estes decretos. E se for sobre estes decretos, eu gostaria que o senhor respondesse de maneira objetiva se eles foram baixados em consonância com a meta vigente ou levando em consideração a meta proposta no PLN, entendeu? Eu gostaria de saber sobre estes decretos, por favor.
Não, eu não posso lhe responder, não tenho como lhe responder, essa pergunta eu não sei, porque não compete ao órgão setorial fazer essa análise. O órgão setorial não tem informação para lhe dar essa resposta. Para lhe dar essa resposta, tem que ter a consolidação de toda a informação da União. O órgão setorial não tem essa informação.
Eu tenho mais um minuto, excelência?
Não, terminou. Não. Terminou, doutora Janaína. A palavra com o advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso. 6 minutos.
Meus cumprimentos ao nobre depoente. Eu queria afirmar, senhor presidente, que eu sou um modesto advogado, cultor do direito administrativo, não sou penalista nem processualista. Todavia, eu me lembro, senhor presidente, de noções antigas dos bancos escolares, que quando uma denúncia ela é feita e ela é recebida parcialmente com base no artigo 395 do Código de Processo Penal, o objeto do processo passa a ser apenas aquilo que foi recebido. Assim foi feito neste caso. O presidente da Câmara recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando uma parte da denúncia por afirmar que não existia a chamada justa causa. Não houve recurso ao plenário da Câmara em relação a esse objeto. O objeto ficou estabilizado. É o princípio da estabilização processual. Aliás, isto vale para qualquer processo, inclusive processo civil, condenatório, administrativo, disciplinar. É um princípio geral de teoria de processo. Portanto, não foi a defesa quem definiu o objeto do processo. Aliás, não existe em nenhum lugar do mundo uma teoria que diga que a defesa é quem define o objeto do processo. É o autor quem define e o juiz quando recebe no seu processamento. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, que o objeto era apenas esse. Razão pela qual o que a defesa faz é apenas zelar pela legalidade. Não se pode discutir o que não está nesse processo. Vossa Excelência tem conduzido muito bem o processo nessa linha. Onde as acusações que são feitas pela parte contrária, com toda a vênia, mostram que não se quer ver como é que um processo funciona. Não estou aqui não querendo debater, é que a denúncia não foi recebida. E denúncia não recebida no processo penal significa denúncia não discutida nos autos. Por isso que não se pode discutir outras coisas. Não é que a defesa que induz a isso, é a lei, são os princípios de processo que determinam isso. Aliás, por isso também quero chamar a atenção para a frase da acusação, que não precisaria de muito para repelir. Se diz que os decretos foram baixados para não se fazer cortes no ano eleitoral. Os decretos que estão objeto desse processo em 2015, não há eleições em 2015. Queremos discutir em 2014, 2013, de 1900, do século XVI, façamos em outro processo. Neste, pela legislação de processo penal aplicável, pelos princípios gerais de teoria do processo, pelo devido processo legal que está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, pelo princípio da ampla defesa que está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, só se discute isto. Querem falar de outras coisas? Falem. Mas o direito e o Estado de Direito dizem que só isto pode ser discutido nesse processo. E diante deste quadro, que por isso que considero como afirmações políticas, o que está estranho é o objeto. Se se quer citar outras coisas que a lei não permite, é porque a fragilidade do denunciado é tão posta que tem que se utilizar os argumentos, lamentavelmente. Mas eu gostaria então de me dirigir à nobre testemunha, fazendo uma observação. O acórdão mencionado aqui nesta comissão do Tribunal de Contas de 2008 foi muito claro quando ele determinou que os decretos fossem baixados, ignorando a anulação de dotações, mas privilegiando-se fundamentalmente o excesso de arrecadação e o superávit. A lei orçamentária, que tanto se discute do artigo 4º, é também claríssima ao dizer que a arrecadação e o superávit são da unidade respectiva. Vejam o artigo 4º da Lei 13.115, que é a lei orçamentária. O aludido artigo 4º diz no seu inciso 12, inciso 2, excesso de arrecadação de receitas próprias gerada por estas entidades, ou seja, pelos órgãos. Número 3, superávit financeiro relativo a receitas próprias, convênios e doações. Ou seja, não era a arrecadação geral do governo federal que se tem em vista, é da unidade, é lá que se analisa isso, como disse o depoente. Com base nisto e pelo fato de que esses decretos não implicariam em nenhum gasto a mais, é que havia compatibilidade com a meta. É tão límpido o raciocínio. Claro que há quem discorde, é legítimo que se discorde. Agora, que não se criminalize quem pensa dentro dessa tese, defendida por muitos. Que não se diga que são beócios, ignorantes, despreparados, desqualificados ou mentirosos, os que defendem uma tese que vários juristas defendem e que os órgãos administrativos sempre defenderam, salvo quando o Tribunal de Contas da União mudou de entendimento. Não se diga também que uma simples notificação feita para que se esclareça significa a prova de que a Presidente da República ficou ciente e agiu com má fé. Se os senhores governadores, senhores prefeitos, por uma citação de uma ação judicial, interrompessem o que os autores alegam, as administrações parariam no Brasil inteiro. E, no caso, nem citação judicial é. Era uma notificação para que a Presidente da República esclarecesse. Faço, então, uma pergunta à Vossa Senhoria. O Tribunal de Contas da União, depois de 2008, fez uma análise do que vinha sendo feito e disse que era regular. Ou seja, imagino que deve ter examinado os decretos que foram baixados. Vossa Senhoria mencionou isto. Como é que foi feita esta inspeção do Tribunal de Contas da União? Analisou todos os procedimentos que foram feitos, inclusive os decretos que foram baixados de suplementação? Essa é a pergunta que lhe faço.
Palavra com o senhor Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, 3 minutos.
O Tribunal analisou sim. O que motivou essa alteração na lei é porque até 2008... as universidades federais, elas, inclusive por meio da sua, da Andifes, por meio do CONIF, elas alegavam que a forma como as regras estavam estabelecidas na lei orçamentária estava inviabilizando o processo de ensino, pesquisa e extensão, por conta de que um recurso oriundo de assinatura de um convênio no exercício, ou de uma doação, ou de uma arrecadação por um esforço próprio, ela só poderia entrar depois de uma votação no Congresso Nacional e que não se sabia quando que isso ia acontecer. Portanto, um convênio que era assinado com vigência de 12 meses, e esse convênio era assinado por volta do mês de junho, e o projeto de lei só era aprovado em dezembro, ele só tinha mais 6 meses para executar o convênio, portanto não conseguia. E aí o que as universidades passaram a enviar o recurso para as fundações de apoio fora do CIAF, fora da conta única, para viabilizar a execução do convênio. O TCU, a apontar que isso não estava regular, e as universidades alegaram que o MEC, o Ministério da Educação, a área orçamentária, é quem dificultava o processo. Nós demonstramos, por meio da legislação que a gente tinha, que a gente seguia o rito que estava previsto na legislação. Foi quando o TCU fez a recomendação e nós buscamos, junto à Comissão de Educação, junto à Comissão Mista, junto a todos os órgãos e o próprio TCU, uma forma de resolver, que foi quando sugeriu-se a autorização legislativa específica no artigo 4º, para que pudesse flexibilizar para as universidades e dar agilidade ao processo.
Doutor José Eduardo, 3 minutos.
Eu gostaria de frisar que eu respeito imensamente quem não pensa como eu penso, mas eu não aceito que criminalizem meu pensamento quando ele é fundado. O pensamento que fundou a prática desses decretos era o pensamento que meta fiscal não é algo formal, é substantivo, é financeiro, e que, portanto, um mero remanejamento orçamentário que não implicasse em maiores gastos gera compatibilidade. Este é o pensamento que orientou a Advocacia Geral da União, que emitiu vários pareceres, mas é um pensamento que não foi aceito a partir de um certo momento pelo Tribunal de Contas da União, que eu respeito. Para ele, basta que formalmente a meta não seja incompatível para que se qualifique a situação de descompasso. Acho esse pensamento, com a devida vênia, rigorosamente insustentável. Por que que acho isto? Se o orçamento é meramente autorizador, ele em si não implica em gastos se houver contingenciamento. A meta fiscal, ela é financeira. Logo, uma inadequação em tese formal sem a possibilidade real de atingir a meta não pode ser criminalizada. Aliás, não fosse assim, imagine o que teria acontecido se tivesse vigência esse pensamento do Tribunal de Contas da União. Vossa Senhoria teria que ter mandado um projeto de lei para o Congresso Nacional e não teria hospitais universitários funcionando, não teria uma série de situações administrativas que geriam situação catastrófica. Foi por isso que um dos depoentes disse aqui, a prevalecer esse entendimento do Tribunal de Contas da União, as administrações não terão mais condições de executarem suas tarefas. Nós teremos um caos governamental. Há que se perceber que o formalismo excessivo coloca-se como irracional diante da realidade. Se a meta fiscal existe para que eu não gaste muito, fazer modificações em abstrato que não geram um centavo a mais não pode ser recriminada. A meta fiscal existe para quê? Por que existiu a lei de responsabilidade fiscal? Para evitar que se gastasse mais. Então, diante deste quadro, se um decreto de alteração não leva a gastar mais, vai ser ilegal por quê? Que interpretação é esta? Que formalismo excessivo é este? E um formalismo que surgiu, num certo momento, apenas do governo da presidenta Dilma Rousseff, porque antes o próprio Tribunal de Contas disse que o procedimento estava correto, adequado, inclusive em 2009, pelo que me parece, e restou afirmado, onde também a meta fiscal não foi cumprida. Então, concluo indagando a Vossa Senhoria também. Vossa Senhoria, em algum momento, soube, no Ministério da Educação, que houve alguma indução da Presidência da República para que esses decretos fossem desencadeados, ou foi uma iniciativa das próprias unidades orçamentárias do Ministério da Educação que levou ao início do procedimento para que esses decretos fossem editados?
Senhor Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bem, pelo contrário, toda solicitação de crédito adicional, ela parte da unidade orçamentária, parte da ponta, parte da unidade. Os órgãos centrais, eles, de certa forma, até não facilitam, dificultam o decreto, inclusive verificando a forma, verificando, devolvendo, a justificativa não está adequada. Então, não existe nenhum tipo, pelo menos nesse caso específico e em outros que eu participei, nenhuma pressão de órgãos externos ou superiores para a gente publicar ou para a gente fazer solicitação de aporte suplementar. Até porque isso gera uma demanda de limite de empenho que nós não tínhamos para ofertar. Então, quando a unidade pede um crédito suplementar, eu tenho que ter limite de empenho para que ela possa executar. Se eu não tenho crédito, eu posso dizer, você não tem como gastar, eu não te dou limite. Mas a partir do momento que sai o crédito, a unidade já começa a pressionar por limite de empenho. E por conta do decreto, eu não tenho um limite para dar para que ela possa gastar.
Um minuto, doutor José Eduardo.
Agradeço, senhor presidente. Melhor que eu, porque mais cultura jurídica que possui do que esse modesto advogado, o professor Anastasia sabe que os ilustres administrativistas modernos entendem que as chamadas competências discricionárias, em tese, podem ser vinculadas diante dos fatos. É típico o que acontece aqui. De fato, a Presidência da República tem competência discricionária para baixar decretos. Mas diante da decisão do Tribunal de Contas e da existência efetiva da situação de arrecadação e superávit na unidade e do fato de viger naquele momento a interpretação de que não havia incompatibilidade com a meta, Sua Excelência Presidente da República não tinha outra alternativa, mesmo que quisesse, a não ser que baixar os decretos. É típico o caso de competência discricionária transformada em concreto em competência vinculada. Se ela não o fizesse, seria punida pelo Tribunal de Contas. Veja que paradoxo. Não fez a época, ou fez a época que o Tribunal mandava, e agora o Tribunal quer puni-la por ter cumprido rigorosamente a lei.
Seu Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, 1 minuto.
Eu só me despeço de todos e me coloco à disposição sempre que necessário para prestar algum esclarecimento.
Dispenso a testemunha, senhor Wagner Vilas Boas, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza a mesa a próxima testemunha, senhora Yara Ferreira Pinheiro.
Senhor presidente, pela ordem, só um...
Pela ordem, senador José Medeiros.
Nós tivemos já 2 testemunhas hoje e vamos ter as próximas. Eu gostaria só fazer um esclarecimento, porque eu vi ser constantemente repisado um comportamento aqui que eu já vi que faz parte de uma estratégia. Hoje foi falado mais Michel aqui do que Dilma. E eu queria só esclarecer que quem é ré nesse processo se chama Dilma Rousseff. Quem está sendo inquirido crimes aqui...
Pode falar, senador.
Não é o presidente Michel Temer. O governo que está aqui sendo julgado não é os 30 dias de Michel Temer. Portanto, era isso que eu queria dizer, porque fazem 80% do discurso batendo no Michel Temer para depois fazer uma perguntinha. Então, a gente está vendo que o intuito aqui não é inquirir a testemunha, é bater em Michel Temer.
Pela ordem, senadora Vanessa, um minuto.
Muito obrigada, senhor presidente. Veja, quando as coisas ficam difíceis e cada dia, que não é cada dia, cada hora ficam mais difíceis, senhor presidente, quais são as reações que a gente vê. Eu estava em meu gabinete quando ouvi a senadora Gleisi fazer um breve comunicado aqui, que foi da demissão de mais um ministro desse governo. Presidente, quem fala muito do Temer não somos nós, é a imprensa no dia de hoje, aliás, desde ontem, capa de todos os jornais. E capa de todos os jornais por quê? Porque envolvido está na divulgação feita por decisão do próprio Poder Judiciário de utilização ilegal de recursos, possivelmente vindo de propinas. Então é lamentável. E isso diz respeito ao fato de estarmos aqui, porque se hoje ele é presidente interino, é porque afastaram ilegalmente uma presidente do poder. Porque, uma vez que ela não está envolvida e nem consta de nenhuma lista denunciada, inventaram um tal de crime de responsabilidade
nesse
processo para tirar a presidente Dilma. E quero dizer, presidente, que os únicos que falam do processo aqui somos nós, porque eles só fazem o discurso político lamentável.
Informo mais uma vez, nem precisava informar, que esse processo aqui, na primeira fase da comissão, era um processo político e jurídico, sendo mais político do que jurídico. Nessa segunda fase, é um processo político e jurídico, sendo mais jurídico do que político. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados. Cumprimento a testemunha, a doutora Yara Ferreira Pinheiro, subsecretária de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação. A quem cumprimento. Doutora Yara, a minha pergunta é uma só. E depois de fazê-la, eu vou lhe passar até por escrito, que facilitará vossa resposta. Em relação ao decreto de 23 de julho de 2015, que abriu os orçamentos fiscal e da Seguridade Social em favor de diversos ministérios, dentre eles o Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão, indago a vossa senhoria. Era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, do Ministério da Educação, avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta do resultado primário? A indagação que faço, eminente doutor Yara.
Três minutos.
Boa tarde a todos os senadores aqui presentes.